a igreja do lado avesso da vida. É a terceira semana que eu estou falando sobre isso. E nesta noite, eu quero falar sobre este tema. Querem calar a testemunha. Vou usar o mesmo texto base da semana passada, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Querem calar a testemunha. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito o seguinte: escutem, eu, no caso Jesus, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Este foi o texto que eu usei a semana passada e estou novamente me baseando nele na noite de hoje. Como sempre faço, vou colocar alguns textos na tela para que nós possamos pegar a ideia e meditarmos de maneira mais consciente. Então, através dos séculos, o ser humano tem sido provado quanto o quê? A sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Eu expliquei bastante isto na semana passada. Dentro desses períodos de tempo, o ser humano tem sido testado quanto ao seu compromisso de expressar a realidade de Deus, a sua grandeza e a aplicação dos seus planos, tanto em favor do seu reino, como em benefício do próximo. E eu coloco a referência de Mateus capítulo 22, 34 ao 40, onde Jesus foi questionado, onde os fariseus se aproximaram dele e disseram: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, tuas forças, o teu espírito. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Então, toda pessoa que está engajada no reino de Deus, seja ele um líder ou não, seja ele um instrutor ou não, esteja ele em preparo para fortalecer outras pessoas, ele tem que desde cedo aprender que ele será provado por Deus na sua tarefa de amar a Deus e ao próximo. Porque o Evangelho se baseia nestas duas colunas: amar a Deus e ao próximo. Essas duas estruturas geram outros caminhos para que nós possamos cumpri-las. Por exemplo, como o meu próximo pode saber que eu amo a Deus? Através das boas obras. E imaginem, há muitas igrejas que pregam que nós não precisamos de boas obras, que nós não somos salvos pelas obras. Mas como nós provaremos que temos compromisso com Deus se nós não praticamos boas obras? Como nós vamos produzir frutos se nós não produzimos boas obras? Você vê os absurdos? É um verdadeiro absurdo quando nós não produzimos as boas obras em Cristo. Nós não estamos provando a ninguém que somos salvos. Vivemos ali sentados em um cantinho da igreja, nos enganando, não fazendo nada por ninguém. E então, no final de nossas vidas, quando comparecermos perante o Pai, o que diremos a Ele? Alguns até dirão ao Senhor: nós fizemos alguma coisa, Nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, mas eles fizeram tudo isto para si próprios e não para a glória de Deus. E Jesus dirá a eles: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. Agora imagine, se estes que fizeram alguma coisa, e fizeram de modo errado, foram impedidos de ingressar na eternidade, e aqueles que não fizeram nada, como ingressarão lá? Aqueles que não se preocupam com ninguém, como ingressarão na eternidade? Raciocinem, pensem. Então, o Evangelho é um compromisso espiritual, de trabalho, mas você também não deve acreditar na ideia, ou fuja desta ideia, de que a sua vida é só dentro da igreja. Isso está errado. Nós temos que ter um balanço, uma equalização. O Evangelho é para ser vivido lá onde você mora, portanto, dentro da sua casa, com seus vizinhos, seus amigos. O Evangelho deve ser vivido onde você trabalha, onde você estuda, e nos seus momentos de lazer, quando você joga futebol, tênis, ping-pong e tantas outras coisas, mais velho dominó. Então veja lá. Então veja bem, o Evangelho deve ser praticado enquanto você vive, porque você inspira pessoas por meio do modo como você vive, por meio do seu estilo de vida. Então, a história prova que no final de cada um desses períodos, esses períodos que eu me refiro, são os períodos de tempo em que Deus prova a obediência em relação ao seu compromisso, aos propósitos de Deus. Voltando à tela, a história prova, ou tem provado, que no final de cada um desses períodos, o ser humano demonstrou a sua degradação espiritual e moral. Pelo fato de ter se afastado de Deus e ter sido infiel à verdade. Calando a voz da verdade em sua consciência, ele vem se pervertendo e degenerando a educação por gerações. Então veja bem, ele não somente se perverte, mas ele perverte a educação por gerações. Então, olhe bem para aquilo que eu estou tentando explicar. Deus nos dá um período de tempo. Por exemplo, eu expliquei a vocês, Deus criou Adão e Eva. Como eles foram provados? Se eles queriam de fato permanecer sem pecados, na inocência, no estado genuíno, pureza. Mas eles resolveram o quê? Pecar, se contaminar. E o pecado deles passou à sua geração. Há igrejas que não acreditam nisto, que o pecado de Adão não passou para os filhos. Mas a Bíblia nos ensina o seguinte, em um de seus textos: em pecado fui gerado pela minha mãe. Então vocês todos, Todos nós nascemos em pecado. Não adianta tentarmos nos enganar. Quando nós nascemos, o pecado estava em nós. Basta você ver uma criança, quando ela vai crescendo, como ela vai manifestando a sua tendência à desobediência, à rebeldia. E cabe aos pais domá-los, domar seus filhos, ensiná-los no caminho que eles devem andar. Se você não fizer isso, até os 5 anos de idade, você não muda mais a personalidade do seu filho ou da sua filha. Por isso eu sempre aconselho aqueles que vão se casar, leiam livros sobre educação de filhos. Leiam livros antes de ter seu primeiro filho. Não é uma tarefa fácil. Isso, criar filhos, é um ministério. É um serviço a Deus. Por quê? Nenhuma vida, inclusive a nossa, nos pertence. Pertence a Deus. E a Bíblia diz que os filhos dos filhos de Deus são a herança do Senhor. Pertence a Ele. Se é a herança de Deus, cabe aos pais todo o esforço para educar seus filhos no caminho de Deus. Então, chega de defender costumes mundanos na vida de seus filhos, irmãos. Se vocês percebem que eles estão adotando hábitos mundanos, que os estão arrastando para longe de Deus, então cabe a sua intervenção. Não é a brutalidade, não é a pancadaria, mas é a amizade, é chamar para sair e conversar, é ser amigo, é estar presente. Não é simplesmente chegar toda hora e dar bronca, mas é acompanhar. É como o Espírito Santo faz conosco. Ele nos acompanha, Ele está sempre presente para nos ensinar o quê? Sobre a verdade que é Cristo. Então abra bem seus olhos, fique de olho, fique atento no comportamento dos seus filhos, e especialmente nos dias atuais, que são os últimos dias do final dos tempos. Lembre-se que a degradação humana afeta toda a educação, e essa contaminação, ela se segue por gerações. Então, todo aquele que cala a verdade é porque prefere a mentira, a qual tem transformado as pessoas em um bando de incoerentes, pessoas loucas, e colocando-as do lado avesso da vida. É muito fácil você perceber a incoerência das pessoas. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é este: a verdade é única, portanto, não existem várias verdades. Por que eu digo isto? Para muitos, a verdade não é única, mas existem várias delas, várias verdades. Cada um tem a sua. Ou cada um tem a sua? Põe exclamação ou interrogação, faça do jeito que você quiser. Vivemos em um mundo no qual cada um inventa e pratica a sua própria regra de conduta, chamando-a do quê? De verdade. Então as pessoas dizem assim: Jorge, você acredita nisso? Fica na sua. Você tem a sua verdade? Eu tenho a minha. Muito bem. Ao que eu chamo esta filosofia? De relativismo, que é um produto do subjetivismo. Então eu estou olhando para dentro de mim e fico considerando o quê? O que eu quero acreditar. Eu não quero acreditar no que ele acredita. E ele também não quer acreditar no que eu acredito. Aí, o relativismo diz, cada um tem a sua verdade. Você imagina um mundo onde cada um tem a sua verdade? Que mundo é esse? É um mundo de louco. É um mundo de inconsequentes. É um mundo incoerente. Para que eu diga que eu tenho a minha verdade, eu tenho que ter uma verdade onde me inspirar, ou contrariar. Como é que eu posso dizer eu tenho a minha verdade, sem me comparar a uma original? Já começa por aí que o relativismo é uma ideia de louco. É uma ideia de doido. Quem chegar para você e disser, eu tenho a minha verdade, e eu então questiono, onde você se inspirou para ter a sua verdade? Ele não vai ter resposta, porque na verdade o que ele quer é viver para si, é satisfazer o seu egoísmo, a sua maneira de pensar. Ele não quer viver para beneficiar pessoas, ele quer aproveitar a vida. Então, veja lá, a mentira é a mãe do orgulho, do egoísmo e dos interesses próprios e terrenos, pois ela esconde da consciência humana a glória de Deus e a vida eterna. O espírito do engano é hábil para cegar a mente das pessoas. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que este século elegeu um Deus, escolheu um Deus. E ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento de pessoas incrédulas para que não resplandeça em suas mentes o quê? A grandeza, o poder e a glória de Deus. Então veja só, as pessoas que vivem de acordo com o estilo de vida deste século, não conseguem mensurar e até mesmo enxergar dentro de si ou refletir sobre a grandeza de Deus. Ele só olha para o mundo do jeito que está. Ele assiste um filme e ele é incapaz de comparar as cenas com o que a verdade ensina. Então, ele não tem base, ele não conhece a verdade, ele não conhece Deus, ele não conhece Jesus. Ele é um relativista. Ele baseia a sua verdade sobre o quê? Sobre nada. O relativista é como uma casa construída sobre a areia. Desaba o tempo todo. Ele não é forte. Ele diz que é, mas não é. Ele vive num estado de insegurança, de medo constante. Ele se esconde. Ele parece corajoso, mas ele não é. Então, meus queridos irmãos, veja bem, essa pessoa, ele não consegue vislumbrar a grandeza de Deus dentro de si. Ele não consegue acreditar no poder de Deus, no poder dele em realizar sua obra dentro de nós. Ele não consegue vislumbrar a visitação dos anjos de Deus. Ele não consegue vislumbrar a grandeza da morte de Cristo e da sua ressurreição para beneficiar sua vida. Ele não vislumbra a ação de Deus em usá-lo para beneficiar pessoas. Eu não estou falando sobre filantropia, que é pregada por aí, que é ajudar as pessoas e fazer disto um mecanismo ou um escambo religioso. Eu não estou falando de você usar, ajuda ao próximo para ganhar o céu. Não, não, não. Você não compra a Deus, porque há pessoas que você não deve ajudar. Porque Deus está provando essas pessoas. Eu sou contrário que você seja um mão aberta, que você saia por aí oferecendo mundos e fundos a todos. Não é isso que Jesus ensina. Você não pode ajudar a todos. Jesus não curou todas as pessoas. Ele curou muitas pessoas. Você não pode ficar dando auxílio a vagabundo, porque Deus quer que ele trabalhe. Quando Deus criou o homem, mesmo no seu estado de inocência, Deus deu a ele o quê? Trabalho, o dom de trabalhar. Então, quem não gosta de trabalhar é um desobediente e não merece o nosso auxílio. Tanto isto é verdade que o apóstolo Paulo diz que a igreja não deve ajudar esse tipo de gente, pois quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não deve ser ajudado pela igreja. Cabe a nós observarmos muito bem o comportamento das pessoas e percebermos no espírito quem deve e quem não deve ser ajudado pela igreja. Agora, como nós vamos discernir se nós não temos uma verdade diante dos nossos olhos? Se nós não temos consciência da verdade, isto é, o espírito da verdade? Não basta conhecer quem é Jesus, não basta conhecer quem é Deus, não basta conhecer a razão da Bíblia, é necessário ter Jesus dentro de nós, é necessário ter uma experiência viva com Deus, é necessário termos o espírito da palavra de Deus em nós. Senão tudo está morto, tudo está acabado. Então veja bem, ao se afastar da pessoa divina, de Deus e da sua verdade, e preferindo o engano, ou seja, a mentira, a sociedade, os homens que a compõem, vem perdendo o quê? O bom senso, o discernimento. Por quê? Porque são egoístas. No mundo que nós vivemos, em nosso mundo, no mundo que vivemos, nós podemos assistir tudo isto muito bem. E se você tem as minhas notas, você pode me acompanhar no que eu digo agora, numa breve lista. Por exemplo, as conversações, elas estão cheias do quê? De interesses e astúcias que conduzem outros ao erro. Com toda certeza, quando você está conversando com alguém, como você pode saber que esta pessoa é ou não sincera? Se ela não está querendo alcançar alguma coisa de você. Não é assim? Outras vezes, você tem uma grande amizade, uma amizade sincera, com alguém que pode lhe ajudar. E aí, entra um atravessador. E esta pessoa se aproxima da pessoa com quem você tem amizade e começa a fazer a cabeça dela contra você, ou a sua contra alguém. E induz você ao erro de passar a rejeitar alguém que você amava e gostava e que lhe fazia bem. Isso não acontece? Então veja bem, isso é o que o espírito do engano e da mentira faz. Você amava a Deus, e mesmo dentro da igreja, você começa a conversar com cristãos, que começam a lhe dizer assim: não é bem desse modo, não é bem desse jeito, não vai atrás de tudo que o pregador fala. A Bíblia exige de nós altos padrões, mas Deus sabe que nós nunca vamos alcançá-los. Por isso, Deus nos aceita no estado em que estamos. Você sabe que isto é errado. Você sabe que Deus não vai aceitar uma pessoa que se sujeita a se acomodar em baixos padrões espirituais e morais. Mas esse tipo de conversação induz pessoas ao erro, a se afastarem de Deus, a se acomodarem, a acreditarem numa ideia falsa. Outro exemplo: muitos políticos discursam suas mentiras e sequer se ruborizam ou se envergonham. Então, tome muito cuidado. Irmãos, como é que pode nós ouvirmos pessoas fazendo discursos mentirosos, acreditando ser verdade as suas próprias mentiras? Muito estranho. A que ponto chega o ser humano? O comércio vende-se gato por lebre. Você vai na internet, você está confiante que está comprando alguma coisa, chega uma caixa e você abre alegre e tem um tijolo lá. Você não quer comprar uma casa e o corretor lhe aparece com uma casinha de cachorro. Você quer uma casa. Enfim, no direito, como que a mentira tem enganado o direito, o engano? Temos visto bandidos e criminosos sendo defendidos em nome dos direitos humanos, enquanto inocentes e trabalhadores sofrem e dão duro na vida. Setores da ciência estudam e criam vírus, não para contribuir à saúde humana, mas para promover guerras biológicas. O filho Como que eu diria, para não cair o vídeo? O filho do Bidet mora na América do Norte. Encontraram milhares e milhares de dólares de partidos comunistas. Encontraram na Ucrânia laboratórios, vírus, e-mails perguntando para construtores de drones se havia a possibilidade desses drones carregarem pelo menos 20 litros de aerossol para contaminar a população. Imagine, há um tempo atrás, o dono da Microsoft declarou que viria mais um vírus aí. Como é que ele sabe? Agora Xangai está isolada. Você percebe que a política mundial tenta nos domar pelo medo? Até o ponto de fazer você como aquele cachorro. Guau, pula. Ele pula e você dá um docinho ou um bifinho. E então, pula. Ele pula, mais um bifinho. Se ele não pula, não ganha bifinho. É isso que a população está sendo treinada por esses políticos mentirosos. Até mesmo cristãos deixaram de fazer a obra de Deus por medo. Provou-se que todas as máscaras que nós usamos não nos protegem nem em 12%. Mas usamos. E eu não vou condenar quem as usa. A de pano, 2,5% de proteção. Tem gente que usa máscara, a outra de plástico, capacete. E véu. Eu queria saber onde está a Greta. Você vê que o espírito do engano está aí. E não adianta você brigar comigo, vai na ciência que eles defendiam. Mas esse pessoal não quer a verdade. Eles escolheram a mentira. E estabeleceram a mentira como verdade. A base educacional. Não se preocupe em formar cidadãos com boa qualidade cultural, moral e cívica. Eu fico olhando alguns professores, eles mesmos são incapazes de lerem textos. São incapazes de redigir redações. Seus alunos são incapazes de ler um parágrafo. Não é que nós não cometamos erros de ortografia e gramática. Eu estou falando que eles estudam e não sabem. E saem das escolas diplomados. Crianças não são incentivadas a lerem. vivem o dia inteiro com tablet e celular na mão. Pais deixam de educar seus filhos e, para aquietá-los, compram equipamentos eletrônicos. E se nós nos enveredarmos para a universidade, o que nós vamos encontrar? O mesmo sintoma. Passe na porta de uma faculdade e você verá o que? O quê? Nem me atrevo a falar. Esta semana, eu e a Denise passamos acho que umas 2, 3 vezes na porta de uma faculdade, fomos ao hospital. E quando nós passamos lá, aquele bando só bebendo, logo de manhã. O que que tem? Sai, Satanás! Então, é o bicho. Então, só se estuda o quê? Se fala o quê? Ideologia de gênero? Tudo que não presta. Libertinagem? É um mosquitinho. É que eu não tomei banho, só tomei sábado passado. Então, então, veja só, o que nós podemos esperar? E das famílias? Quando você olha as famílias, você percebe um verdadeiro hospício debaixo de um mesmo teto. Cada um seguindo seus próprios direitos, verdades, pensamentos e vontades. São incapazes de se sentar e ter um ponto em comum. Por que não tem? Porque não conhecem a verdade. Se nós voltarmos, por que as conversações são erradas? Porque não conhecem a verdade. Porque políticos mentem. Porque não conhecem a verdade. Eles não têm medo de Deus. Porque o comércio vende lebre. E não gato. Porque não têm medo de Deus. E não conhecem a verdade. Por quê? Os magistrados soltam bandidos e prendem inocentes, porque não conhecem a verdade e não têm medo de Deus. Porque a ciência, os setores da ciência, lidam com esses vírus para usá-los em guerras biológicas, porque não conhecem Deus e a verdade. Porque as nossas escolas estão em frangalhos. Porque quem as estrutura não conhece Deus e nem a verdade. Porque as famílias se transformaram em um hospício. por falta de Deus e da verdade. Eu poderia mencionar muitas outras áreas da sociedade que estão contaminadas pelo espírito do engano. Mas acredito que isso é suficiente. São áreas relevantes de nossas vidas. Mas fiz esta lista breve para que você enxergue a corrupção, a rejeição que o homem faz à verdade de Deus. Casamento não é necessário. Imagine o passaporte americano. Male, female, X. Macho, fêmea, X. Eu não tenho nenhum problema com você que é homossexual. Nós poderemos falar sobre o assunto com muita franqueza. E se você quiser seguir o seu caminho, eu o respeitarei e continuaremos sendo amigos, tomaremos café juntos, cantaremos juntos, brincaremos juntos. Paremos por aí. Sem nenhum problema. Mas quero que você saiba que Deus não criou o terceiro sexo. Deus criou o homem e mulher. Isso está escrito na Bíblia, não estou inventando. Mas siga o caminho que você quiser. Mas se você se encontrar com Jesus, você perceberá o que eu percebi. Nós sabemos que o mal, no final de tudo, não derrotará o bem, porque Deus é o bem. O engano e o mal existem não por culpa de Deus, pois não foram criados por Ele, mas o Eterno permite a sua existência a fim de que a fidelidade e a obediência do homem ao Criador sejam provadas. Há igrejas que dizem que Deus criou o mal. Quando em Deus não há nenhuma sombra, nenhuma variação, nele não existe a maldade. A Bíblia é enfática, Deus é amor. Deus é santo. Deus é puro. Deus é luz. Não existe escuridão nele. No final de tudo, cada ser humano terá que comparecer perante o juiz eterno para receber o que merece, segundo o seu estilo de vida, tanto pela escolha, pela vontade divina, como pela sua apatia dele, entre o bem e o mal. Tudo que você faz com o seu corpo, você terá que responder perante Deus. Todas as suas crenças, suas escolhas, você não escapará do juízo de Deus. Nenhum ser, nenhum homem, nenhuma mulher que roube, que se corrompe e que engane, escapará do juízo de Deus. Tão certo como esta luz nos ilumina, se você tem que se arrepender de algo, se arrependa. Pois poderá ser tarde, quando a porta se fechar. Eu não quero ser repetitivo, mas no final de cada período dos tempos de provas divinas, em que o homem testa a sua obediência em relação aos seus propósitos, o homem se demonstrou sempre corrupto, perverso e degradado, tanto espiritual como moralmente falando. Sempre do lado avesso da vida. E como estará a igreja no final de tudo? Veja bem, conhecer a verdade é necessário, mas recusar a presença do Espírito que a vivifica é viver no engano. Por que eu estou dizendo isto? Porque a igreja no final dos tempos será uma igreja que conhece a verdade, conhece doutrinas, mas sem o Espírito de Deus. Nós nos reunimos aqui para tratarmos e aprendermos sobre a verdade divina. Mas ao mesmo tempo que nos reunimos, podemos estar longe de Deus. Podemos ouvir pregações, mas nós emudecemos a voz do Espírito quando cauterizamos a nossa consciência, quando nós não aceitamos a realidade de vida que estamos vivendo e que Deus desaprova. Nós podemos nos reunir aqui, seguirmos com os nossos rituais, sem a consciência da presença do Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo. E quando nós não temos vontade mais de vivermos a obra de Deus, significa que estamos colocando Jesus para o lado de fora. A nossa religião se torna algo de domingo. Nem durante a semana mais. Nos nossos grupos pequenos, muitas vezes, tudo não passa de um encontro social e de religiosidade fraca, vazia, sem méritos. Porque Jesus está do lado de fora. O Espírito Santo já não queima mais nossas vidas. Por que isso se dá e se dará? Porque os cristãos dos últimos dias conhecerão a verdade, mas não estarão libertos por ela, devido à ausência do Espírito da Verdade em suas vidas e das suas reuniões. Eles desejarão mais o que é pomposo, eventos, festas, sensacionalismo, shows, sonhos, danças e fantasias. Rejeitarão verdadeiro objetivo da verdade e do trabalho do Espírito de Deus em suas vidas, e por isso deixarão de lado o compromisso com os propósitos divinos e dirão e darão às reuniões da igreja um caráter mais social do que piedoso e sacrificial. Tem gente que vem aqui para reclamar. Por que vem? Não quero ser grosseiro. Mas por que você vem? A mensagem de Jesus aos religiosos dos seus dias precisa ser ouvida nos dias de hoje. E o que ele disse? Este povo, com a sua boca, diz que me respeita. Mas, na verdade, o seu coração, isto é, a razão, o sentido, a direção que dão às suas vidas, está longe de mim. Tem gente que pensa, não, eu estou aqui porque eu sinto, eu me emociono. Isso não é coração. O compromisso que essa pessoa tem com Cristo não cumpre as exigências de Deus. Por isso você não entende, porque você foge da verdade. Quando Jesus falou aos religiosos dos seus dias, ele falou à religião e aos líderes da mesma. Eles ouviram seus ensinamentos, viram os seus sinais, mas todos eles rejeitaram Jesus. A religião colocou Jesus para fora, do lado de fora dos serviços do templo. Eles não queriam ele lá. Eles queriam calar aquele que é o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Queriam calá-lo até com um desejo mortal. Em todo o tempo eles estavam pensando em matá-lo. Porque a sua mensagem é uma ameaça. Alguns cristãos de meia tigela não aguentam a verdade, como o apóstolo Paulo ensinou que nos últimos dias as pessoas abandonariam sã doutrina para seguirem espíritos enganadores. Por isso, cuidado, querem calar a testemunha? Esta é uma característica da igreja dos últimos dias, que nós não a tenhamos. Nos últimos dias, a voz de Jesus, ou seja, a sua mensagem, que é verdadeira, será uma ameaça aos que fazem da religião um negócio, um centro de lazer, um show, uma fantasia. Um lugar dos sonhos. Nos últimos dias a igreja não aceitará que ninguém, e até mesmo o próprio Senhor Jesus, a desaprove. Nós preparamos a igreja para o nosso século. Arrumamos as luzes, o som. Contratamos músicos. Teve músicos que chegaram aqui nesta igreja e foram embora porque não dei salário para eles. como se eu pudesse dar salário para alguém. Os levitas são tão loucos por não conhecerem a verdade que eles nem entendem o que significa ser levita. Você é levita, sou, então amanhã limpe os banheiros. Você é levita, vai ensinar a Bíblia para o fulano lá que está enfraquecido da fé. Você vai deixar de tocar um mês e vai sentar um mês com ele, acompanhá-lo um mês, para que ele se fortaleça na fé e com a sua família. Você é um levita, vai lá, vai ensinar a Bíblia para ele, nem Bíblia lê. Tem gente que nem lê a Bíblia e compõe hinos. Por isso que os hinos só falam vitória, vitória, pisei a cabeça do não sei o quê, pisei a cabeça do morcego. Tem igrejas que você não sabe no que eles creem. Fico em cima do muro, porque eu tomo posição, alguns aqui ficam melindrados. Mas vocês não me deixam, porque querem me infernizar. Como Jesus se apresenta à igreja dos últimos dias, para nós terminarmos? Em Apocalipse capítulo 3, 1. Só este versículo. E eu vou colocar os comentários no texto. Ao anjo. Jesus pede para João, escreva ao anjo. Tem gente que pensa que João escreveu para um anjo. Anjo significa mensageiro, angelos. Ao anjo, ao mensageiro de Deus, ao pastor, ao dirigente, ao supervisor, ao presbítero, ao ancião, ao desgramado que está lá. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta mensagem, esta é a mensagem de quem? Do Amém. Que significa Amém? Que é digno de toda confiança e convicção, porque é imutável no caráter. Porque Jesus se apresenta dessa maneira? Porque a igreja não passa mais confiança, convicção às pessoas, porque ela muda o tempo todo. Muda o seu caráter conforme as situações e épocas. Eu vejo propaganda, a nossa igreja agora já está mais moderna. Agora, nós já cantamos hinos modernos. O que, que adianta fazer tudo isto e não ter a essência da verdade? Não passa convicção, confiança. Você olha os membros todos se corrompendo. Sem vida, cheio de ideias, mas sem compromisso com Deus. Ao mesmo tempo, esse tipo de igreja tenta ser o que é, quando na verdade não é nada. Escreve, não só amém, mas Jesus diz: esta é a mensagem do Amém, da testemunha. Eu fiz questão de parar em cada palavra para vocês poderem entender, porque isso são títulos que ele recebe. Testemunha no sentido legal, histórico, presencial, ético, genuíno, puro. É isso que nós esperamos de quem? De uma testemunha. Mas você olha para a igreja, Jesus se apresenta como testemunha, porque ele vai olhar para a igreja e o que ele vê? É uma igreja que despreza o juízo de Deus, que não anda em um relacionamento íntimo com Deus. Uma igreja que se desobriga a viver de modo digno, segundo os padrões esperados por Deus. Jovens estão ficando, casais estão se juntando. Não se acertam nem a pau. Ponham a mão na consciência, pelo amor de Deus. Acerta a sua situação. Porque senão, para o céu você não vai. Ele é testemunha. Igreja, para uma igreja que coloca a pureza em segundo plano, devido à sua falta de compromisso com a verdade, como ao espírito da verdade. Essa é a mensagem de quem é fiel, isto é, daquele que é comprometido com as obrigações recebidas de Deus. Ele não muda. Deus fala com ele, ele vai lá e faz. Ele não tem medo. Por que ele se apresenta como fiel? Por causa disso mesmo. Uma igreja que desrespeita a Deus. E ele é uma testemunha verdadeira. O que, que é verdadeiro? É ele quem traz. Não somente traz, mas ele é a essência da própria verdade. Ele é a verdade. Como uma igreja pode se reunir em nome dele, tendo-o fora? Como eu posso dizer que amo a Deus, não dando a mínima ao Espírito Santo em minha vida? Escute o que este pregador está lhe dizendo. Esta é a mensagem daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Isto é, escutem, eu sou a origem e a causa de tudo. Se Deus chamou vocês para perto dele, foi para viverem pela minha causa. Deus os fez nascer para a minha causa. Um animal está na sua casa para a minha causa. Você teve um filho para a minha causa. Você se casou e namorou para a minha causa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele nunca abandonou a causa do Evangelho. Mas ele se apresenta assim para uma igreja que abandona a causa do Evangelho. Enfim, irmãos. Nos últimos dias a igreja falará de Jesus mas não deixará que ele fale, porque ela vai calar a sua voz. No Éden, Deus colocou o homem para fora por ter pecado. Nos últimos dias, a igreja colocará para fora do seu meio aquele que nunca pecou. Você percebe a loucura? O que a mentira faz, o que o engano faz? Eu sei que nós vamos errar muitas vezes, mas precisamos ser corajosos para pagarmos o preço dos nossos erros e suportarmos as consequências. Porque senão não seremos dignos de Deus. Nós precisamos acreditar que aqueles que nos ameaçam terão a sua resposta do nosso Pai, e nós não precisamos nos vingar a ninguém. Precisamos ser corajosos para confiarmos em Deus e sermos uma bênção nesta vida, nas suas mãos, para não prejudicar o nosso próximo. Nós não podemos apenas falar sobre Jesus, mas precisamos ser a voz dele. Ele precisa falar através de nós. Pais, Jesus precisa falar através de vocês para seus filhos. Filhos, Jesus precisa falar através de vocês para os seus pais. Pastores, Jesus precisa falar através de vocês para a sua igreja. Igreja, vocês precisam falar de Jesus ao mundo e ouvir, e todos nós ouvirmos a voz do Senhor que bate à porta: deixa-me entrar! Jesus esmurra a porta, na esperança eterna de que alguém lhe dê ouvidos, para que ele possa oferecer sua ceia. E eu termino dizendo: a minha esperança é que nós nunca rejeitemos a verdade e o Espírito da verdade, para que não calemos a voz ou a mensagem de Jesus às nossas vidas. Pois a mensagem de Jesus Cristo para nós é a própria vida. Nos mantém em comunhão com a vida de Deus e nos alerta sobre o perigo eterno de estarmos do lado avesso da vida. Não calemos a verdade. Não calemos Jesus. Querem calá-lo, mas nós não faremos isto. A cada domingo que sairmos daqui, levantaremos a mão aos céus e agradeceremos por tudo que aprendemos. Nós não estamos aqui para sermos mimados, nós estamos aqui para sermos desafiados, para sermos cortados interiormente pela espada da palavra de Deus e sairmos daqui como pessoas mais dignas, melhores, dedicadas a Deus, para a glória do Senhor e do seu reino. Que Deus nos abençoe. Amém.